Em um momento político extremamente tenso, em que nós estamos aí tendo algumas prévias de candidaturas ou pré-candidaturas para as eleições do ano que vem, também se discute a economia no país. Governos querem ou dizem cortar gastos, mas também existem investimentos que são necessários. Sobre esses e outros temas, eu converso agora com o deputado estadual Roberto Requião Filho. Deputado, bom dia, bem-vindo aqui à CBN.
Bom dia, Gilson, bom dia, Vitor, bom dia aos ouvintes da CBN Maringá.
Deputado, a gente está num momento bastante crítico na política. E o senhor está aqui na região, inclusive, para uma prestação de contas, é isso, do senador Requião?
É isso, é uma prestação de contas do senador Roberto Requião, uma prestação de contas do meu trabalho, e andar pelo Paraná, conversar com as pessoas, porque a realidade lá em Curitiba é uma, a realidade no interior do estado é outra. Se você não está em loco, se você não conversa com as pessoas, se você não vê essa realidade, como você vai fazer para poder melhorar? Então tem que saber o que está acontecendo de verdade no Paraná, e isso só com o pé no chão.
Agora, quando se fala da verdade também aquilo que está acontecendo com o estado tem muitos problemas. Alguns municípios dependem do fundo de participação dos municípios, tem dificuldade orçamentária, e a gente vive num momento em que cortes são falados pelo governo estadual, governo federal. Como é que é a relação de municípios com carência, com necessidade, principalmente porque os deputados são representantes de algumas regiões e precisam, né, dar conta disso?
Os municípios que dependem do FPM vêm sofrendo muito, porque o FPM diminui, mas os gastos da saúde do município, os gastos da educação, os gastos da manutenção da máquina pública tendem sempre a aumentar, inclusive de acordo com a inflação. Então são municípios que vêm sofrendo essa redução de caixa. E nós temos que buscar maneiras, reinventar maneiras e criar soluções. As velhas soluções não funcionam, porque os municípios que dependem do FPM, se quiserem se apoiar no governo do estado hoje, estão enrolados. Porque o governo do estado anuncia grandes investimentos nesse ou naquele município. E se você ler a notinha de rodapé, esse ou aquele investimento é um empréstimo. É um crédito cedido. O município vai ter que pagar. Então o prefeito que fizer um grande empréstimo agora para sair bonito na foto, daqui a alguns anos, ele vai estar feio na foto. Porque ele vai ter endividado o seu município. As dívidas têm que ser pagas e existem juros sobre isso. Então, o endividamento da máquina pública hoje é algo que a gente tem que tomar muito cuidado e fazer bem essa distinção. O que é investimento e o que é crédito.
O investimento do Estado, alguns falam que o Estado investe mal, investe errado, e quando investe acaba mais prejudicando do que acertando. E aí se fala muito de empresas, iniciativa privada, e a gente vive um momento difícil para micro e pequenos empresários, que anda pelas ruas da cidade no Estado, aqui em Maringá não é diferente, né? Na capital também não. Muitas empresas fecharam. E o senhor tem um projeto para micro e pequena empresa de redução de impostos. O problema é a carga tributária das empresas? Isso prejudica?
Prejudica, porque se você estudar um pouquinho de economia, tem uma tal curva de Laffer, que é que você vai subindo os impostos e sobe a arrecadação. Até o momento que o imposto subiu tanto, que ou você quebra as empresas, ou elas sonegam, e diminui a arrecadação. No Paraná, nós já estamos chegando na diminuição da arrecadação, porque ninguém mais aguenta tanto imposto. Pequena e microempresa, responsáveis por 70%, Gilson, dos nossos empregos. É a padaria, é a lojinha de roupa, é a papelaria. 70% dos nossos empregos. 6% da arrecadação do Estado depende dessas microempresas. Nós poderíamos, em tese, se o Estado fosse bem administrado e fosse, em teoria, uma máquina bem azeitada, abrir mão desses impostos. Mas o Estado, com a sua fome, esse arrocho fiscal que vem sendo feito pela atual gestão, quer sempre mais, mais, mais. A Constituição do Brasil prevê proteção ao micro e pequeno empresário. Criamos o simples e o super simples, para que a carga tributária fosse a menor possível e a mais simples possível. E daí vem o nosso secretário da Fazenda importado e mete a tal ST, substituição tributária. O pequeno e microempresário pagava ali perto de 4% de imposto e de repente ele vai comprar uma calça jeans, vai comprar algo para botar na sua prateleira, no seu estoque, e paga 18%, 21%, 24%, 30%. E daí o governo fala, não tem problema, meus queridos, ele se acredita depois do ICMS. Não. O pequeno e o microempresário que está no simples e no super simples não pode se creditar. O que acontece? O produto da pequena empresa fica mais caro que no grande magazine. Onde é que a população vai comprar?
No grande magazine.
No grande magazine. Exato. Então nós estamos dificultando que esses pequenos e microempresários sobrevivam no Paraná, o que gera menos emprego é menos dinheiro na economia é menos arrecadação. E é isso que você falou, as portas estão se fechando.
O Nota Paraná lançado pelo governo, o senhor apoia essa ideia?
O Nota Paraná é muito interessante, porque seria uma espécie de incentivo para que as pessoas pedissem nota e a gente combatesse a sonegação. Mas hoje em dia, toda empresinha para funcionar, ela tem que estar no sistema eletrônico. A sonegação já é algo difícil. E o nosso empresário não é sonegador. A gente tem que tirar isso da cabeça. Tratar o empresário como bandido, como sonegador, como alguém que vai tentar fazer uma fraude a todo momento. Pelo amor de Deus, eles geram empregos. Então o Nota Paraná é interessante. Mas vocês deveriam contar para a população que é um incentivo, que nós estamos buscando um controle maior sobre a arrecadação do Estado, queremos saber quantas coisas custam, tudo bem. E explicar, olha, o posto de gasolina gera zero crédito de ICMS para você, porque tem substituição tributária. 90% ou mais do que você compra no supermercado gera zero crédito para você, porque está na substituição tributária. Tudo que está na ST não gera crédito. Então acho que tinha que ser um jogo mais limpo. E explicar, olha, nós queremos que você, paranaense, peça a nota, porque é um dever seu, é uma garantia na hora de um eventual problema com o produto ou com aquilo que você comprou. E é um dever seu como cidadão ajudar o Estado.
Deputado, nós temos aqui alguns ouvintes, vou colocar eles na nossa conversa. Primeiro que vai participar aqui com a gente é o Júnior, o Júnior Bataglini. Ele pergunta o seguinte, né, como é que andam as investigações sobre a Receita e a Operação Quadro Negro?
Júnior, eu espero que elas andem muito bem, porque elas começaram muito bem no Ministério Público, o pessoal do GAECO lá fez um belo de um trabalho. A Quadro Negro são as escolas que foram pagas e não foram construídas. Parece até que houve uma delação do tal Dudu, que é o dono daquela empresa Valor, que era a empresa que fazia o esquema, e que está para ser homologada em Brasília. Se for homologada, diz o corredor, a rádio Corredor, Gilson, que cai metade da cúpula do governo. A Operação Publicano é aquela operação onde os fiscais da Receita Estadual achacavam e extorquiam empresários, faziam o seu reembolso, lá, o seu embolso do dinheiro, e dava uma parte, supostamente, para o caixa 2 de campanha do atual governador e alguns dos seus aliados, segundo eles disseram em suas delações. Então são crimes enormes contra a economia do Paraná, contra o povo do Paraná, e estava andando bem na mão do GAECO. O GAECO fez a sua parte, está na justiça, eu espero que o Ministério Público esteja fazendo a sua parte, porque se não estiver, está prevaricando. Está prevaricando, não faz o seu trabalho e estariam muito preocupados, dizem as conversas, com o orçamento do Estado e a sua parte do orçamento. Mas eu não quero acreditar que o Ministério Público pare uma investigação tão importante para negociar 0,5% a mais, 0,5% a menos do repasse do governo.
Na nossa conversa também ouvi o Carlos Gomes. Ele pergunta o seguinte, ó, o senhor critica muito a atual gestão. O que o senhor faria no lugar dela?
Carlos Gomes, eu faria muita coisa diferente. Para começar, o Paraná não estaria sendo investigado hoje por três ações diferentes de corrupção no STJ. O nosso governador é o primeiro governador da história moderna a ser investigado por corrupção passiva, ativa e lavagem de dinheiro em três ocasiões diferentes no STJ. Mas, por exemplo, eu acabaria com a substituição tributária no Paraná. Eu voltaria com a isenção de ICMS em mais de 95 mil itens, como tínhamos apenas 7 anos atrás. Eu faria com que a Copel e a Sanepar trabalhassem em cima do lucro social e investissem o seu dinheiro numa melhor infraestrutura. Porque hoje a Copel e a Sanepar aumentaram a divisão de lucro para sócios privados de 25% para 50%, dizem que precisam subir a tarifa de água e luz acima da inflação porque precisam investir e têm que fazer empréstimos. Ora, diminui o lucro dos acionistas, vai para os 25%, que é o legal, que não vai precisar pegar dinheiro em banco. Não precisa fazer empréstimo, não tem juro, não precisa subir a tarifa. Então, faríamos diferente. Trataríamos, por exemplo, com mais seriedade o funcionário público. O funcionário público hoje do Paraná, porque não concorda com o governador, virou o inimigo número um do Estado. E não é assim. Você é atendido no posto de saúde por um funcionário público. Você, quando liga para o 190, quem vai lá tomar tiro de bandido para defender você e a sua família é um funcionário público, é o policial militar, que faz milagre com a estrutura que tem. Então, faria muita coisa diferente, a começar pelo tratamento tributário do Estado.
O Jorge Alcântara pergunta o seguinte, deputado, o senhor critica o governador em relação à Operação Publicana, envolvimento em corrupção, O partido do senhor tem o presidente que está atolado em uma série de denúncias. Como é que o senhor se sente no partido com o presidente com esse tipo de expressão?
Olha, eu vou dizer para você que não tenho o menor dó do presidente do meu partido. Não tenho a menor dó. Eu acho que ele tem que se explicar. Eu acho que ficou muito feio. Rapaz, você consegue imaginar R$500 mil em mala por semana? Eu não consigo imaginar essa quantidade de dinheiro. E os caras estavam negociando nesses termos. Então, eu tenho um problema só. É que eu sou teimoso. As pessoas dizem, saia do PMDB. Eu prefiro expulsá-los do PMDB e fazer do meu partido um partido limpo. É um trabalho árduo, é um trabalho difícil. Mas para mim não interessa o partido, não interessa a cor, não interessa a crença, não interessa o sexo, não interessa a origem. Se é bandido, tem que estar na cadeia. Seja presidente do meu partido ou governador do estado.
O ano que vem é ano de eleição. Tem pré-candidatos. Muitas vezes essa conjuntura que a gente está vivendo agora em relação ao estado, ao governo federal, vai influenciar os candidatos. Tem candidaturas sendo lançadas, inclusive com candidatos ao governo do estado ou pré-candidatos. Sua avaliação sobre essas pré-candidaturas, ao mesmo tempo avaliação sobre as eleições e o partido do senhor, que é um partido que quer queira quer não, o senhor colocou que prefere tirar do PMDB do que sair, mas é PMDB. E de certa forma o PMDB será um partido visado em relação a isso. Como serão as eleições no ano que vem e como é que se pensa a conjuntura agora e o desdobramento disso?
Eu vejo você falando dos pré-candidatos. Tem pré-candidato para tudo que é lado. Até porque qualquer um que queira ter algum peso na política paranaense agora é pré-candidato a governador. Se você perguntar para mim, Maurício, Requeãozinho, você vai? Vou, lógico. O cara que disser que não é, está fora da política. Mas nós temos que saber quais são as posições. E daí está numa onda agora de dizer que todo mundo é contra a corrupção. Bom, espero que sim, né? O nosso trabalho é ser contra a corrupção. Mas, e quais são as propostas desses pré-candidatos? Tem um aí dizendo que há 50 anos eles estão aí, está na hora de mudar o novo pelo novo, mas mudar o quê? O que você defende? Aí tem outro que diz que não adianta uma carta de boas intenções. Tudo bem, mas quais são as suas intenções? Aí eu vou dizer para você, ah, mas o Requião é pré-candidato, o que o Requião tem a dizer? Exatamente, o que o Requião tem a dizer sobre a Copel, sobre a Sanepar, sobre o imposto, sobre a polícia militar? A gente tem que saber quais são as posições das pessoas. Os partidos estão todos desgastados. O PT é praticamente um leproso na política hoje. Ninguém quer saber do PT. O PSDB, que era a tábua de salvação, que era o partido contra o PT. Meu Deus do céu, o Aécio foi preso, foi solto, a prima, a irmã, o primo. Quem salva? Então os partidos estão todos envolvidos. O PP, aqui em Maringá, um partido que vocês gostam muito, era o campeão de nomes envolvidos na Lava Jato. A gente ficou batendo no PT, nos trabalhadores, e esqueceu do PP. Então, os partidos estão desgastados. Nós temos que saber quais são as propostas e quais são as bandeiras que esses pré-candidatos agora defendem. Porque, é o que eu disse, eu acredito, eu tenho essa inocência, essa paixão de que um partido, que o seu estatuto vale alguma coisa. Mas a população não acredita mais nisso. Então a gente vai ter que uma campanha onde as propostas terão que ser bem claras, onde eu espero que a população não caia naquele discurso fácil, doce, porque isso depois gera, como gerou aqui no Paraná, uma realidade difícil e amarga.
Bom, deputado, tem uma pergunta para lhe fazer, inclusive a gente está aí com o nosso tempo bastante adiantado. O senhor tem, o senhor mesmo falou, o seu nome é Maurício, mas o senhor adota Requião Filho. E nós temos na política brasileira, isso é uma tradição, dá para ficar aqui falando de uma fila de homens públicos que fizeram carreira e deram sequência na família a herdeiros políticos. Né? Vários homens políticos. O senhor efetivamente assume uma herança política do seu pai que está nativa, mas enfim, lhe dá o respaldo e lhe dá o significado da sua própria vida pública de início de carreira. E a gente fala de inovação, de renovação. Como é que o senhor se sente sendo renovação, mas ao mesmo tempo o senhor é o filho do Requião?
Primeiro que quem não sabe de onde veio não sabe para onde vai. Então eu tenho orgulho e sou um dos poucos filhos de político que pode dizer eu tenho orgulho do meu pai, até porque ele nunca foi investigado por corrupção. Isso é um benefício que eu tenho e carrego esse benefício com muito orgulho e carrego essa marca com muito orgulho. Agora, o novo pelo novo é exatamente aquilo que a gente conversava antes. O que significa ser novo na política? Qual é a inovação? O novo pelo novo foi o Beto Richa. E hoje tem 85% de rejeição no estado do Paraná. Não deu certo. Então eu acho que a gente precisa achar esse equilíbrio. Tem que mudar muita coisa. Mas se a gente não aprender com os erros dos outros, não aprender com os acertos dos outros, não tiver esse respaldo de quem soube fazer, tem que saber da história, tem que estudar. Agora as pessoas falam, ah, você é filho de político e está na política. Eu sou filho de advogado e sou advogado. Não deveria ser? Se meu pai é advogado e jornalista de formação, então eu deveria ter sido engenheiro. Não posso ter orgulho da carreira do meu pai e querer perseguir essa mesma carreira. Veja, é mais fácil entrar na política tendo um nome, tendo uma marca. Mas eu tive que passar por uma eleição do mesmo jeito. Eu tive que convencer milhares de paranaenses a me dar um voto de confiança para estar onde estou. E se eu quiser continuar na política, eu tenho que mostrar um bom trabalho. E hoje em dia, sendo filho ou trazendo este peso, é para o bem e para o mal. Eu sou mais fiscalizado que os demais. As minhas posições são mais questionadas que os demais. Porque perguntam, mas o seu pai faria o quê? Bom, eu não sei, eu sou eu. Eu sou da mesma escola, eu tenho um orgulho danado, mas o Requião é o Requião e o Requião Filho é o Requião Filho. Então eu espero que o meu trabalho e os meus projetos sejam reconhecidos. Mas sim, sou da mesma escola, sigo a mesma linha. E digo, se você não gosta, e se você acha que é um absurdo, eu convido, e tem ali no carro, aqui embaixo, fichas de filiação para o MDB.
Bom, uma pergunta que eu vou ter que pedir para o senhor, uma resposta rápida. Na hora de falar dos pré-candidatos, o senhor falou assim, temos que saber quais são as propostas, o senhor falou aí, pelo que eu vi, né? O senhor não citou o nome, não sei se o senhor quer falar dele, Ratinho Júnior, né? Temos aí Osmar Dias, a própria Cida Borghetti. O senhor falou do Requião, seu pai. O Requião, pai ou filho é candidato?
Na verdade, o candidato é o PMDB do Estado do Paraná. É um programa que nós temos...
Essa é uma saída pela tangente. Eu preferia que o senhor falasse para mim assim, sou eu, meu pai.
Não, vamos lá. É um programa que nós temos hoje. E qual é a cara desse programa? Qual é a marca PMDB hoje Paraná? É o Requião Pai. Eu sei o meu tamanho e sei o tanto que eu tenho que crescer para chegar lá. Mas hoje a marca do programa... de um estilo de governo, de um governo que se preocupa com o interior do Estado, é o senador Roberto Requião. Mas, para você não tomar multa e para eu não tomar multa, ele é pré-candidato e temos que passar por uma convenção para confirmar isso.
Com coligação ou não? Existe, por exemplo, Osmar Dias, que se fala muito, ou não? PMDB é puro, vai sozinho?
Eu digo para você, pessoalmente, eu adoro Osmar Dias. Eu acho ele, como diria o Requião, um cara porreta. E seria um ótimo vice para o Roberto Requião.
Deputado, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Eu que agradeço e para quem gostou, Requião Filho nas redes sociais. Eu procuro responder a todos pelo Facebook e no Twitter e no Instagram.
Nós conversamos com o deputado estadual, Requião Filho. Falamos aí sobre a conjuntura política. O deputado está aqui visitando os municípios, segundo ele, prestando contas da candidatura, da gestão dele, da representação dele, do mandato dele e também do senador Roberto Requião.